Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Sou eu, Pedro Guilherme, o PG, chegando ao vivo na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Tá no ar mais um Onda Esportiva, programa de número 22. É, já são 22 edições do programa Onda Esportiva ao vivo na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. As nossas boas-vindas a você que está ouvindo no rádio do carro, fique com a gente. Você que está ouvindo também, que está acompanhando pelo facebook.com/escutediferente ou facebook.com/ondaesportiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um salve também para você que está acompanhando a gente pelo aplicativo, pelo sonzão do aplicativo da rádio UFSCar 95,3 FM. Você que ainda não baixou, tá perdendo tempo, viu? Que tal levar a programação da Rádio UFSCar, que está completando 11 anos, no seu bolso, no celular? É, entre na sua loja virtual e baixe o aplicativo da Rádio UFSCar, você não vai se arrepender, até porque se você perder qualquer programa da rádio, você pode ouvir depois no podcast. Amanhã já fica pronto o podcast desse programa de hoje. O programa de hoje que tá recheado. Amanhã não, né? Depois. É. 15 minutos depois. Olha o Henrique Nishihara. Eu falei amanhã, né?
Que homem.
Como uma previsão otimista, mas 15 minutos depois do programa. O podcast já sobe lá no aplicativo para você baixar. Hoje o programa tá recheado. Nós vamos ter uma entrevista exclusiva ao vivo por telefone com uma lenda do futebol de São Carlos, o Roberto Biônico. Daqui a pouquinho vai falar com a gente. Se você é fã do Grêmio São Carlense, você não pode perder essa entrevista que está sensacional. Nós vamos falar também sobre as novidades do futsal de São Carlos, os Lobos, que estão classificados para a chave ouro da Copa Record. Vamos falar do rugby, as notícias do rugby de São Carlos com o Henrique de André. Vamos falar de Brasileirão, de Copa São Paulo do ano que vem. Tem o Momento Memória, tem o Toque de Letras, tem US Open. Meu Deus, não sei se vai dar tempo de falar tudo, porque a gente só tem 50 minutos. É isso, Henrique Nishihara? Apenas 50 minutos, nós vamos até 10 para as 9, você fique com a gente. Mas eu quero, então, sem perder mais tempo, chamar os amigos que fazem esse programa Onda Esportiva, ou melhor, programa de esportes do interior de São Paulo, começando por ele, o nosso técnico, o nosso tático, o nosso especialista em futebol e outros esportes, Glauco Keller.
Glauco Keller.
Fala, PG, boa noite a vocês, amigos que acompanham a gente pelo 95,3, pela Rádio Fiscar, pelo Facebook, a nossa live, pelo aplicativo da Rádio Fiscar. PG, a minha panturrilha não está tão forte quanto eram as panturrilhas de Roberto Biônico, né, Marião? Tô sofrendo aqui com a minha panturrilha, mas pronto para conversar com os nossos ouvintes, conversar com vocês sobre Libertadores, sobre Copa do Brasil, sobre o Brasileirão e sobre os esportes regionais também, PG.
É isso aí, quero chamar também ele, que sempre traz opiniões que concordam com as minhas. Nós temos visões muito parecidas, não é mesmo? Marião Pontieri.
Marião Pontieri.
Boa noite, PG. Boa noite, amigos e amigas ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma noite de esportes. Se tem alguma coisa que eu vim para o mundo, foi para concordar com você, PG.
Muito
eu
bem.
Não discordo em nada. Queria já mandar um abraço pro Francisco Ruiz, cara. Grande Chico ou Vagninho, cada um chama de um jeito. Um abraço, tá acompanhando a gente aqui. O pessoal do blog Sociologia e Análise, Diego Messias. Todo o pessoal que está nos acompanhando pelo Face, pelo aplicativo, pelos 95.3 da Rádio Fiscar. Vamos trazer aí tudo que há de melhor e digo mais, hein, ô Glauco. Não deu tempo para viver um momento. Eu queria ter a oportunidade, ter passado pela oportunidade de marcar Roberto Biônico quando eu era volante.
Pra sorte dele, você não o fez.
Pra sorte dele, exatamente. Ele teve uma carreira longínquas, justamente porque provavelmente você não marcou.
Exatamente. Eu sou grande fã do futebol do Bionico e, aliás, na minha opinião, faltam centroavantes estilo Bionico e no futebol brasileiro e mundial, viu?
Já que a gente está falando de Roberto Bionico, a gente está falando da história do Grêmio Desportivo São Carlense, eu vou anunciar um desafio aqui, Glauco Keller.
Vamos lá.
O desafio é o seguinte, hein? A gente tá agora com 11, 12, tá meio xoxo essa live.
Gente... Já chegou nos 17 e caiu.
Se a gente passar das 30 visualizações simultâneas, e você pode colaborar com isso, você pode compartilhar essa nossa live. Se passar das 30, eu vou anunciar um sorteio especial aqui, tá certo? Tá feito, Glauco?
Tá fechado então, PG. Sorteio especial se passar das 30 simultâneas.
Se passar das 30 simultâneas, eu vou anunciar um sorteio que vai arrebentar a internet aqui, rapaz. Olha só,
é isso
eu
aí,
tô prometendo PG. Demais, hein? Mas vamos lá. Quem, como diria Vicente Matheus, quem tá no fogo...
É pra se molhar.
Muito bem, é isso aí. Vamos dar andamento à nossa pauta daqui a pouquinho, então você não pode perder a entrevista exclusiva com Roberto Bionico. Mas antes, vamos falar das notícias dos esportes da região. Começando pelo rugby. Quem traz as informações do rugby é sempre ele, Henrique Afonso de André. Ô Cebola, diga lá, Cebola.
Ouvintes da Rádio Fiscar, falamos de rugby agora no Onda Esportiva. O São Carlos perdeu a semifinal do Paulista B para o Engenharia Mackenzie neste sábado por 61-5 e encerrou sua participação no campeonato na quarta colocação. O partido ocorreu no Cerete, em São Paulo, às 15h30. Na outra perna, no mesmo horário, Tornados de Indaiatuba derrotou o Tucanos de São João da Boa Vista por 42-27. Tucanos, que fica em terceiro lugar em seu primeiro ano na Série B. Por ter feito melhor campanha, a Engenharia Mackenzie define o mando. E ainda não se sabe se a partida será disputada no pasto, no raspadão chamado Cerete, ou se o jogo que define o time que disputará a Série A do ano que vem, o campeão desse ano da Série B, será feito num campo decente. Ambas as equipes buscam o bicampeonato da competição. O Engenharia Mackenzie foi o campeão em 1981, e o Tornados em 2012. Tornados que nessa semana ainda defende em casa a liderança isolada do seu grupo na Taça Tupi, a segunda divisão brasileira, contra o Rio Branco da capital. Já o São Carlos, com a derrota, encerrou as atividades no 15 deste ano e começa a sua temporada de rugby sevens. Os treinos voltam amanhã lá na USP, já em outra configuração, visando os torneios da modalidade olímpica que tem lugar no Brasil na segunda metade do segundo semestre. Conversamos com o presidente do rugby São Carlos, Rafael Chagas, que está deixando o cargo e que falou sobre a participação do time na Série B deste ano.
O campeonato começou com uma expectativa muito grande sobre o São Carlos, né? Porque veio da Série A do Paulista, né? Em 2017, jogou com equipes da elite aí do rugby nacional, mas foi um ano muito difícil, né? O São Carlos praticamente jogou só o primeiro semestre, uns jogos, um nível muito discrepante entre as equipes, e o São Carlos praticamente só defendeu, né? Perdeu todos os jogos e voltou para a Série B, essa expectativa grande, mas não foi tão fácil. O São Carlos começou vencendo o primeiro jogo, mas teve uma dificuldade muito grande de impor um padrão de jogo nos demais jogos, né? Um time que veio com um elenco em reformulação também, né? Sofrendo com algumas lesões e enfrentando equipes que vieram do 2017 jogando a Série B ou a Série C num nível diferente, com equipes mais iguais e conseguindo manter um padrão de jogo, atacar e defender, que o São Carlos não teve em 2017. Então, sofremos bastante com essa dificuldade, mas o técnico, o Gia Ferrarini, conseguiu fazer um bom trabalho aí com o elenco. E o São Carlos soube vencer os jogos na hora certa e se manter na quarta colocação. Fomos para a semifinal contra o Mackenzie, que veio aí, vieram de 42 jogos de invencibilidade, né? Uma equipe com um rugby muito bom, e fizemos o possível, mas não conseguimos vencer. A gente precisa parabenizar aí a diretoria, né? pelo trabalho, conseguiu contribuir bastante para chegar nessa semifinal, né? Colocou à disposição do treinador aí trabalho de psicologia com a Lara, fisioterapia com a Ana, e patrocinadores aí importantes que ajudaram a gente ao longo do campeonato. Então, e uma equipe aí que se dedicou do começo ao fim. Então, estamos satisfeitos e ano que vem tem mais. Estamos aí, sempre brigando nas cabeças.
Falamos de rugby aqui na Rádio Fiscal para o Onda Esportiva, Henrique Afonso de André.
É isso aí, o Cebola trazendo as informações, né? Infelizmente, o Rugby São Carlos foi eliminado do Campeonato Paulista, na verdade não atingiu o acesso, mas cumpriu um bom papel, né? E representa, sempre levando o nome da cidade, né, Glauco?
Sem dúvida, PGI, no próximo fim de semana já volta a treinar e agora na modalidade olímpica, né? Ocupando aí o segundo semestre dos atletas.
Perfeito, vamos falar um pouco de futsal. Eu conversei com o Renato na tela essa semana, aliás, semana que vem, programa Onda Esportiva especial, entrevista exclusiva com o Renato na tela, técnico do Futsal São Carlos, os Lobos de São Carlos. O Futsal de São Carlos está de volta com força aí e se classificou, né? Essa semana conseguiu classificação para a chave ouro da Copa Record, nunca tinha acontecido. Entre 54 cidades que começaram o torneio, São Carlos é uma das 8 cidades que está agora na chave ouro. Na verdade, agora essas 8 equipes são divididas em 2 grupos. O grupo do São Carlos é um grupo forte também, que tem as cidades de São José da Bela Vista, Araraquara e Cajuru. Então o grupo de São Carlos aí com São José da Bela Vista, Araraquara e Cajuru. Toda a sorte do mundo aí para a equipe do São Carlos Futsal, os Lobos aí de São Carlos. Semana que vem, então, repito, entrevista exclusiva, programa gravado com o Renato na tela, falando sobre esse novo projeto. Muito bacana tudo isso, né, Marião Pontieri? E toda a sorte do mundo aí para a equipe de futsal de São Carlos, que volta com toda a força.
Muito bacana o futsal, que sempre teve uma comoção, sempre causou comoção, né? O pessoal gosta muito de acompanhar o futsal aqui no Brasil. Vale lembrar aí quantas manhãs e domingo acompanhando a seleção brasileira. O pessoal da seleção brasileira sempre saindo muito bem.
Manuel Tobias, Falcão,
o pessoal que sempre teve muito sucesso, né? O futebol, a seleção brasileira de futsal, ela é muito temida, né? Então quando você vê um trabalho regional nesse nível, né? É muito interessante, porque na verdade é tão difícil você trabalhar com o futsal num país em que todas as atenções estão voltadas ao futebol, e aí você tem um time regional, né, um time da cidade aqui, chegando a esse patamar, o Natela, por exemplo, se colocando e sempre lutando por essa modalidade, né? Isso é muito legal, isso é muito valioso, sem contar a quantidade de jovens que ganham a possibilidade de jogar, que muitas vezes nas grandes equipes de futebol de campo eles não conseguem, e um caminho é o futsal. A gente tem grandes nomes do futebol que vieram no futsal. Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, é um caso desses, né? Então, ele teve renome depois do futsal.
Aliás, Mariano, desculpa te interromper, o Brasil não, é o país do futsal.
É o país do futsal.
Porque, né, qualquer esquina tem uma quadra.
Qualquer
mais difícil é ter um campo do que uma quadra.
Exatamente. Tem muito mais. Por exemplo, a gente mesmo, desde de moleques, né? E pessoal da educação física, geralmente os trabalhos são feitos em quadra. Então, o Brasil tem muita tradição em futsal. Infelizmente, não tem tanto investimento.
Aliás,
né?
Agora que eu quero que o senhor se explique.
Lá vem.
O senhor andou falando por aí que na época do
Essa
Letralhas,
era a questão?
Que na época do Letralhas, do nosso time de futsal glorioso, inclusive estou com a blusa aqui da Letras 06 para representar até o que eu vou falar. O senhor andou dizendo por aí que eu era o perna de pau da equipe. E eu quero que o senhor se justifique aí, 30 segundos para sua fala.
Não, eu não falei que você era o perna de pau. Eu falei que você era um ótimo, enquanto jogador, você era ótimo do lado de fora, um grande incentivador, um grande tático, técnico. Do lado de fora do alambrado, você era sensacional. Foi isso.
Agora, com a bola nos pés...
Com a bola nos pés, era temeroso. Essa que é a verdade.
Os passes para gol que eu consagrei, você não lembra agora, né?
Inclusive, você...
o gol que determinou a nossa perda no tapetão... Passe
não, o gol que Romo. Determinou a perda. Você percebeu como ele é craque de bola, né?
Lógico que eu não optei por fazer o gol naquela famigerada tarde. Entreguei a bola para o Rômulo, já contamos essa história aqui. O Rômulo, por um detalhe, né? Não estava inscrito naquele jogo. Acabamos perdendo aquele ponto. Você acha, Glauco? Ele fica me difamando.
O Glauco, a última...
Me defender.
Calma aí, a última vez...
O Glauco
vez...
é o único que prestigia meu futsal.
A última vez que o PG jogou bola com a gente, eu me lembro que primeiro ele tomou uma bronca dentro de campo, inclusive minha. Vai lembrar que ele era do meu time. E na sequência ele foi pra Unimed achando que tava dando um infarto. E
você sabe que eu já falei pro PG, ele... É, futebol não existe jogador ruim, não existe jogador bom. O PG bem posicionado ali atrás, ele é um jogador firme, é um jogador seguro.
Receba, receba, Mario.
Como você falou, a bola atrapalha um pouco às vezes.
Isso. Não, do resto ele vai bem.
Mas tirando esse mínimo detalhe,
tirando a bola, ele vai
jogo,
bem.
Ele
só
vai
queria,
bem.
Só queria mesmo então esclarecer essa situação. Eu era capitão, viu, Glauco? Eu era capitão, ninguém chega.
Ele era o dono da bola.
Ninguém chega. Bola que eu chutei uma vez, inclusive no Lago da Federal, tive que comprar outra. Tive que comprar outra.
Você tinha a opção de buscar, você não quis.
Eu ia ser processado por desfalcar o patrimônio, cara. Aí eu comprei outra bola. Glauco Keller, eu era o capitão do Letralhas, nosso famoso time que disputava os intercursos. Nunca ganhamos uma partida, isso é verdade. Ganhamos, mas perdemos, né? Dei uma de Dilma agora, ganhamos, perdemos, ganhamos, enfim.
Ganhou, bom, perdeu,
isso, Galvão Bueno. Bom, galera, vamos continuar a nossa pauta.
Estamos tentando contato, viu, PG? Com o Roberto Biônico.
Sim.
Já o Henricão avisa a gente aí.
Falando de Roberto Biônico, olha só, a gente falou já do rugby, do futsal. Só uma última informação sobre o futsal. O Marião estava falando aí do importante trabalho de base. O Natela me confidenciou hoje que a equipe Sub-18 vai jogar uma competição. E quem ganhar essa competição, ele não me deu muitos detalhes, mas vai jogar contra o time do Palmeiras na Arena Palmeiras. Né? Vai ter como prêmio aí disputar uma partida contra o time do Palmeiras de futsal.
PG, você sabe que eu sou grande fã do futsal, né? Eu acompanho a Liga Nacional, a Liga Paulista. Eu gosto muito, é uma modalidade muito empolgante, cara. Eu acho que só não tem tanta não tem tanta mídia, não tem tanta divulgação. Porque se for melhor divulgado, é uma modalidade muito interessante, é muito mais justo, no meu ponto de vista. As regras são mais compreensivas, ou seja, eu sou um grande fã e sugiro aí a comunidade de São Carlos que agora acompanhe,
abraça
o time.
Muito bem. Falando em abraçar o time, nas últimas semanas surgiu aí a informação de que a cidade de São Carlos pode ter duas equipes na Copa São Paulo de 2019. Eu conversei essa semana com o Gustavo Curvelo, que é da assessoria de imprensa do Grêmio São Carlense, e ele me disse que o Grêmio protocolou um ofício à Federação Paulista pedindo a inclusão do time entre as equipes que disputarão a Copa São Paulo. Aí então, se for aceito esse pedido do Grêmio São Carlense, nós poderemos ter São Carlos Futebol Clube e Grêmio São Carlense disputando a Copinha. Essa resposta da Federação Paulista deve sair em no máximo 10 dias, porque as equipes têm até dia 16 para inscrever os jogadores para depois serem inscritos num último prazo na Copa São Paulo. Amigos, seria legal demais, né? Seria muito bacana, né, Glauco? Ter aí São Carlos Futebol Clube e Grêmio Desportivo São Carlense disputando a Copinha 2019.
Seria, PG, seria o derby da cidade, né? Até porque as duas equipes não chegaram a conviver, né? Exatamente, São Carlos nasce em 2005, no ano em que o Grêmio Esportivo, antigo Esportivo São Carlense, fecha oficialmente as suas portas, né? Então as equipes profissionais não chegaram a conviver. E esse ano, pela primeira vez, jogando dois campeonatos em séries diferentes pela Federação Paulista de Futebol, o São Carlos na Série A3 e o Grêmio Desportivo São Carlense pela B1, as equipes jogaram no mesmo estádio, né? Obviamente em campeonatos em dias diferentes. Mas ter as duas equipes no mesmo campeonato, de repente tendo aí o derby da cidade, seria fantástico para a cidade.
Já vou passar a bola para o Marião Pontieri, quero mandar alguns abraços aqui, ó. O Lucas Ruiz está com a gente, o Olavo Vilas Boas, abração para a Helenilde, que está elogiando a nossa pauta. Quero mandar um abraço pro Vitor Ribeiro. O Maurício, meu primo lá de Araras, olha o que ele tá falando, ó. PG jogando bola na ruinha de Araras, jogava muito. Era capitão.
Mas você imagina o que era o clássico, o nível,
Abraço também pra Michela
Rios,
beijo. Muito bem, desculpa, Michela, travei um pouco aí na leitura do seu nome. E olha quem apareceu, quem tá de volta. prestigiando o Onda Esportiva, o Vitor Massola.
Nossa, tava com saudade,
Vitor Massola, aquele cara sempre ponderado, controlado nas redes sociais.
Mas é, por enquanto ele tá tranquilo aqui, ó.
Ele tá perguntando se o Onda vai transmitir a Copinha ao vivo de novo. Logicamente, né, Marião?
Com certeza.
A gente tá com saudade.
Mas
tá
vai programado, né?
Vou programado.
Com o microfone.
Com o microfone.
Com esse luxo, que é o microfone. É,
com esse detalhe.
Transmitir. Não,
é legal que o pessoal ajudou, né? Eu, pra explicar o que aconteceu, eu desci e esqueci um detalhe. Eu desci pro campo, o pessoal tava na cabine. E eu esqueci um detalhe que era o microfone, só isso.
Simplesmente isso.
Não, o pessoal foi legal, Henrique, que ao invés de descer lá, ficaram me zoando.
Tá rachando o bico.
Ficaram me zoando lá de cima da cabine, eu tive que subir tudo de novo. Ninguém teve com equipamento, colete, tive que subir tudo de volta pra buscar o pessoal, meu amigo. Pessoal,
vai
legal.
Daí, Marião!
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 Cara, a gente tem. Dava pra fazer um programa inteiro só com as histórias de transmissão.
Nossa,
né? Mas sim, a gente vai transmitir, sim. A Rádio Fiscar tá nessa também. Quero mandar um abraço também pro Bruno Pavan, pro Mauro Andriotti, tá mandando um abraço pro Glauco aqui.
Abraço,
tá,
Maurão, meu mano.
Quantos brutos unidos? E eu já, ó, minha promessa tá dando certo, hein? A gente passou das. A gente entrou na casa dos 20. Se a gente chegar, se a gente passar dos 30, das 30 pessoas assistindo simultaneamente, eu vou anunciar um sorteio aqui.
Temos 22 aqui. Isso. Ô, Bruno, um abraço, mandou um abraço pra mim. Então, quem mandou um abraço também, PG, foi o Rafael Jacovenzi. Ele falou, o famoso Jaú fez letras com a gente. Na época do Rafael Jacovenzi, a gente ganhava os jogos. Quando chegou o PG, a gente começou a perder. E ele mandou um abraço e falou que só tem homem bonito aqui. Ficaria melhor se você estivesse por aqui, Jaú.
Muito bem. O que eu vou chamar agora, então, pra gente entrar um pouco no assunto do futebol brasileiro, é o Giro dos Grandes com ele, seu vozeirão, direto da cidade de Marília, Renan Trindade, trazendo as informações dos times grandes de São Paulo. Diga lá, Renan.
Giro dos Grandes.
Boa noite, caros amigos do Onda Esportiva. Semana cheia para os times paulistas no Brasileirão. Ainda líder do campeonato, mesmo após o polêmico empate de domingo contra o Fluminense, o São Paulo enfrenta o Galo no Independência, às 9h45 de hoje. Uma baixa importante será a ausência de Diego Souza, expulso na última partida. Quem vem de uma sequência boa de invencibilidade no Brasileiro é o Palmeiras de Felipão. Há quem diga que o Verdão é o mais propenso a bater de frente com o Tricolor, mesmo estando vivo nas quartas da Libertadores e nas semis da Copa do Brasil. O goleiro Everton, com dores musculares, deve ser poupado. E o lateral Marcos Rocha deve retornar ao time titular logo mais, às 9 horas na Arena Palmeiras, diante do Furacão. O Corinthians joga nesse momento com o Ceará, lá em Fortaleza, em partida iniciada às 20 horas. Mas tem um importante duelo contra o Palmeiras no domingo, também fora de casa. Será que uma sequência ruim nesses dois jogos é capaz de tirar loss do time, mesmo o Timão estando nas semis da Copa do Brasil? O Santos de Cuca, que até duas rodadas atrás figurava na parte de baixo da tabela, já aparece na décima colocação ao início dessa quarta-feira, mesmo com um jogo a menos que seus adversários diretos. O Peixe tem importante duelo com o Grêmio amanhã, no retorno ao Pacaembu após a triste queda na Libertadores. Eu sou Renan Trindade. E essas foram as principais notícias dos grandes de São Paulo para o Onda Esportiva.
É isso aí, esse foi o Renan Trindade com o Giro dos Grandes. Ô Marião, é rodada importante, cara. Temos, por exemplo, o segundo e o terceiro colocados disputando aí quem chega mais perto do São Paulo. Você acha que o Flamengo pode beliscar uma vitória aí contra o Inter? Em Inter?
O Flamengo tá sentindo o cheirinho?
Então, rapaz, o Flamengo faz tempo que tá sentindo
faz
cheirinho,
tempo,
né, Marião?
Que ele sente... Ó, o Vitor Massola tá causando aqui já, né? Falando que o São Paulo vai entregar o campeonato. E eu quero lembrar, Glauco, além dessa disputa interessante lá em cima, que tá todo mundo meio que de olho no Corinthians, né? O pessoal tá falando aí sobre como o Renan trouxe pra gente o Giro dos Grandes, que o Corinthians nessa era loss, ele virou assim um motivo de grande observação para ver até onde chegará esse time. E ele já está perdendo para o Ceará. Tá 1-0, o Ceará é um dos últimos colocados da tabela, vem, tudo bem que no segundo turno agora ele deu uma melhorada, mas tem apanhado aí de quase todos os times com quem ele joga, e o Corinthians está nesse momento perdendo do Ceará. Então assim, o Corinthians tem um caso preocupante, nesse momento ele está ocupando o 8º lugar, mas é um caso preocupante. Eu, agora voltando para falar sobre São Paulo e Flamengo, São Paulo, Flamengo, Inter, eu acredito que a briga do título ficará entre São Paulo e Inter, viu, Glauco? Com todo respeito à torcida do Flamengo, eu não vejo o Flamengo com ganas de conquistar esse campeonato. Talvez mais para o caminho da Copa do Brasil, inclusive enfrentando um Corinthians que não vem agradando, que não vem jogando bem, talvez seja o melhor caminho do Flamengo, que talvez seja o caminho que ele opte. Porque eu acho o Inter um time muito, muito conciso. O Inter voltou da Série B de uma maneira muito bem estruturada, ele tem jogado muito bem, assim como o São Paulo. Me parece que o São Paulo tem agarrado essa chance aí de voltar, né, a figurar aí entre um possível campeão brasileiro, que já há algum tempo ele não figurava ali entre os três primeiros. Eu acho que realmente ficará a briga ali entre São Paulo e Inter, e o Flamengo vai acabar descambando no campeonato.
Você sabe que eu vejo o São Paulo e o Inter, de fato, como você falou, né? Times mais seguros. Não sei, obviamente, se o São Paulo, por exemplo, não vai sentir muito a falta do Everton, né? Que é um jogador que encaixou muito bem na equipe, né? E vai ficar aí 3 semanas fora por conta de uma lesão. Mas campeonato longo você ganha perdendo pouco, né? E o São Paulo tem ganho, às vezes, por 1-0 do próprio Ceará, sofreu para ganhar No finalzinho do jogo, mas ganhou de 1-0, um gol do Bruno Pérez. O Inter também tem jogado bem dentro e fora de casa, é um time que marca bem, na velha escola gaúcha, né, Marião? E o Flamengo eu não vejo essa segurança. Eu acho, já há algum tempo, talvez o último grande time que o Flamengo tenha montado foi 2009, aquele time com o Adriano, né? Mas ainda assim era um time que dependia demais do Adriano numa fase maravilhosa. Nem o Fluminense do Emerson Sheik, que veio a ser campeão em 2011, é um time carioca que de fato me agrada. O futebol carioca ainda pratica um futebol, a meu ver, mais romântico, um futebol jogado no final da década de 80, né? No começo da década de 90, aquele futebol mais leve, sem aquela pegada e aquela preocupação que, em geral, a equipe que quer ganhar um campeonato precisa ter com a defesa, né? Porque chance de gol vai ser criada em algum momento. Agora, se você criar chance de gol, mas se você já estiver perdendo de 1-2-0, essa chance de gol não vai resultar em nada, né?
Eu percebo, por exemplo, a chance do Flamengo, inclusive agora perdendo, né? Podendo perder o Hever, né? A chance do Flamengo passar a tomar ainda mais gols, ela passa a ser grande, né? Então a chance do Flamengo de fato é a Copa do Brasil. E falando ainda sobre os clubes cariocas, o Fluminense, por exemplo, ele é esse time aí que briga ali no meio da tabela, ele não oferece muito medo, né, ao adversário, muito receio ao adversário, tem um ou dois jogadores ali que se destacam. O Vasco começou bem, finalmente começou bem um campeonato esse ano, mas já também despencou pela tabela, tem jogado mal. E o Botafogo, que todo mundo achava que poderia deslanchar um bom futebol, tem feito apresentações terríveis, inclusive está jogando nesse momento também, está empatando com o Cruzeiro é um time sempre perigoso, mas no Engenhão. Então o Botafogo empatando com o Cruzeiro em 1-1, indo mal no campeonato, assim como o Vasco, assim como o Fluminense, e o Flamengo, na minha opinião, tende a despencar na tabela também.
O Marião, Glauco, ok, meu retorno estava baixo aqui. Bom, vou aproveitar então essa discussão para dar uma passada nos jogos da rodada, pode ser? Então vamos lá, como o Marião já disse, Botafogo e Cruzeiro estão jogando, esse jogo começou às 7h30, tá no intervalo, daqui a pouquinho começa o segundo tempo, Botafogo 1, Cruzeiro 1. Também às 7h30 começou o jogo entre Bahia e Sport, que estão no intervalo empatando por 0-0, clássico do Nordeste aí. Também no Nordeste, o Corinthians, em jogo que começou às 8 da noite, junto com o Onda, o Corinthians vai perdendo para a equipe do Ceará por 1-0. Chega a informação aqui que o gol foi de falta do goleiro, rapaz.
De dentro da meia-lua, ele bateu no ângulo do Walter. E as informações que chegam é que foi um chute indefensável. O Everson tem que se destacado demais no gol, inclusive, e agora batendo uma falta. Olha, é difícil você bater uma falta de dentro da meia-lua.
Verdade.
É mais fácil você bater um pouco mais longe.
Mariano, não perdia uma de dentro da meia-lua.
Não, mas aí é outra qualidade, né, Glauco? Você batendo falta
ali
é outra qualidade.
Ali era meio gol, cara.
Porque é difícil a bola cair, cara. É curto aquele espaço ali. Então o Everson aí, metendo um golaço de falta, tá ruim pro Corinthians, hein?
Ó, deixa eu só, a gente tá tentando muito aqui, né, eu também, o Henrique Nishihara, a gente tá tentando contato com o Roberto Bionico, mas por enquanto a gente não tá conseguindo, então a gente pede desculpa, a gente pede um pouco de paciência também, se a gente não conseguir hoje, uma outra oportunidade a gente também conversa, né, Glauco?
Ah, sem dúvida, alguma coisa deve ter acontecido aí, o Henricão tá tentando aí, vamos ver se a gente consegue ainda hoje falar com o Bionico.
Muito bem, continuando aí os outros jogos, às 9 da noite começa Palmeiras e Atlético Paranaense, jogo interessantíssimo, né, o Atlético Paranaense numa ascendente, aí pega o Palmeiras que também tá muito bem com o Felipão, disputando as 3 frentes, os 3 campeonatos, então esse jogo começa às 9 no Allianz Parque. Também às 9, Paraná e Chapecoense, clássico do Sul aí, Paraná contra a equipe da Chapecoense, às 9 da noite. Às 9h45, 2 grandes jogos, vocês já falaram aí, né, mas só para repassar, Atlético Mineiro e São Paulo e Internacional e Flamengo são os 2 jogos da TV. Atlético Mineiro e São Paulo para São Paulo e Internacional e Flamengo para o Rio de Janeiro. Fluminense e Vitória, outro jogo que acontece, só que amanhã. Então amanhã, mais 3 jogos fechando a rodada. Fluminense e Vitória, Santos e Grêmio e América e Vasco. Fluminense e Vitória, Santos e Grêmio, os 2 às 7 da noite. América e Vasco fechando a rodada às 8 da noite. Vocês estão curtindo o Brasileirão desse ano?
Olha, PG, eu confesso que já estive mais empolgado com outros campeonatos. Sempre que existe essa parada para a Copa do Mundo, né? A gente volta numa ressaca, né? E até a gente se acostumar novamente, a gente aquecer novamente, né? Demora um pouquinho. Além disso, embora a gente tenha competitividade no campeonato, não quer dizer que a gente tenha qualidade, né? Eu estava vendo outro dia falando do Roberto Bionico, né? Assistindo alguns jogos antigos aí do Grêmio Esportivo São Carlense, na Série A2 e também na primeira divisão. Rapaz, a qualidade dos jogadores que o Grêmio São Carlense tinha é um negócio absurdo, cara. Hoje a gente não vê essa qualidade em times da primeira divisão. O Grêmio com aquele time, Paulo Leme, Antonioni, Manguinha, antes o Bionico, rapaz, jogaria a primeira divisão.
Ô Glauco, você sabe que eu acho que assim, aproveitando o seu comentário e puxando a pergunta do PG, vocês sabem disso já, minha opinião, eu não gosto do Campeonato Brasileiro, não mais. Eu acho um campeonato enfadonho, eu acho um campeonato muito longo, e pelo fato de ser um campeonato muito longo, muito enfadonho, você pode ver que nunca um time que começa, um elenco que começa, termina o campeonato. E aí você tem esses acidentes de clubes que oscilam na tabela justamente porque não conseguem manter os seus jogadores. Então fica um campeonato feio. Eu acho um campeonato longo, enfadonho, sem emoção. Sinceramente, desde que acabaram com a reta final e colocaram esses infinitos jogos, que eu não tenho mais emoção com o Campeonato Brasileiro.
Muito bem, a gente está recebendo várias mensagens aqui no Face. O Adilson Bombonato, beijão para você, meu pai. Abraço para o Léo Pérez, o Vitor Massola mandando várias mensagens, o Thiago Júnior, a Juliana Pontieri.
Minha irmã, hoje é dia da irmã, um beijo, Ju.
Hoje é dia dos irmãos, né? Beijão para minha também, para Letícia Bombonato. A gente tem na linha ele, o fenômeno, o lendário Roberto Bionico. Roberto Bionico, é um prazer inenarrável, imensurável falar com você. Seja bem-vindo ao Onda Esportiva, tudo bem? Alô, Roberto, tá ouvindo a gente? Acho que deu uma cortadinha.
Vamos ver se caiu aí. O Henrique tá tentando reconectar aqui.
É isso aí, quase, hein?
Tá.
Tá quase, rapaz.
Tá quase. Vamos tentar com o microfone? Com o microfone em cima?
Eu levei um susto porque você falou alô e a gente recebeu o Miguel Paladino, que meu aluno da Prescaba, e falou olá. Eu me perdi aqui nessa...
Bugou.
Buguei. Eu achei que era o biônico que tava aqui. No...
Agora sim. Tudo bem, Roberto? Uma honra, uma satisfação tê-lo com a gente no Onda Esportiva. Alô, Roberto Biônico, ouve a gente ou não? Acho que ele tá ouvindo e não estamos conseguindo ter o retorno dele aqui. Alô, Roberto, ouve a gente? Opa, agora tá ouvindo, só tô sem retorno aqui. Grande honra, satisfação tê-lo aqui, muito obrigado por atender a nossa chamada.
Alô?
Opa, tá ouvindo a gente, Roberto?
Alô?
Opa, tá ouvindo a gente? Acho que ainda não, estamos com uma dificuldade aí de conexão. Roberto Biônico, ouve a gente agora? Aqui é o PG falando, apresentador do Onda Esportiva. Tudo bem?
Puta, a ligação tá ruim.
A ligação tá um pouco ruim. Será que a gente consegue ajeitar isso, Henrique? A gente vai tentar ajeitar, então. Você tá me ouvindo muito baixo, é isso, Roberto?
Alô?
A gente vai tentar então, né, Glauco?
Vamos tentar.
Com ele na linha, daqui a pouco a gente... A gente
é que tá pesa demais uma ligação dessa. Roberto Biônico falando com PG é peso demais pra uma linha só, cara. Não aguenta, a internet não aguenta isso daí. Pesou.
É, enquanto a gente vai tentando aí ligar, né, conversar, né, tá difícil, mas a gente vai conseguir. Você tenha um pouco de paciência, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, meu caro web espectador, minha cara web espectadora, que daqui a pouco, Roberto Biônico na linha. Enquanto isso, vamos falar um pouco de seleção brasileira. Eu confesso que eu tô muito decepcionado com a seleção brasileira, principalmente com essa última convocação do Tite. A seleção brasileira tem dois jogos agora, dois amistosos, né, que estão deixando muita gente na bronca, porque desfalcou alguns times, né, a escalação do Tite. Na sexta-feira, às 9h05, horário curioso, né, às 9h05 da noite, o Brasil enfrenta os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. E também na terça, às 9h30 da noite, o Brasil enfrenta a equipe de El Salvador. Então são os dois próximos amistosos aí, que a grande mídia está vendendo como a reformulação da seleção brasileira. Você comprou esse discurso, Glauco?
Não comprei, PG. Não é uma reformulação, né? Mas eu acho que o Tite não está errado. Ele está fazendo o papel dele. Claro que poderia ter poupado as equipes que estão, principalmente as que estão disputando as finais da Copa do Brasil, as quartas e final da Libertadores e também que estão pontuando aí no Campeonato Brasileiro. Os jogos não são tão importantes assim, né? Se jogar contra os Estados Unidos e contra El Salvador, com todo respeito a essas duas equipes, vale a gente destacar que não são potências do futebol mundial. Os Estados Unidos nem conseguiram se classificar para a última Copa. Agora, diferentemente da grande maioria, eu não acho, honestamente, que o Tite convocou mal. Eu acho que ele está começando a mesclar bem alguns jogadores mais jovens com alguns jogadores que disputaram a última Copa e que fizeram uma boa Copa do Mundo. Tamo com o Biônico, PG?
Acho que sim. Ouve a gente agora, Roberto Biônico. Uma honra, um prazer tê-lo aqui com a gente do Onda Esportiva. Tudo bem? Vamos lá. Uma hora a gente vai conseguir falar com ele, rapaz. Não é possível. Alô, Roberto Biônico, ouve a gente? Rapaz, o que será que tá acontecendo, hein?
Hoje sim.
Hoje não. Hoje
vamos
não.
Tentar no Viva Voz. Aí.
Será que se colocar no Viva Voz?
Oi, você será que consegue dá... ouvir?
Dá pra ouvir, será?
Hora que eu discuto, hora que
sobe. Aí, tamo ouvindo agora o Biônico sim. Agora. Tá ouvindo a gente, Biônico?
Prossiga aí, Glauco.
Você tá ouvindo a gente, Biônico? Ah, vamos tentar falar com você. É Glauco, eu que falei contigo por telefone. Obrigado por você participar do Onda Esportiva, cara. Você sabe que aqui na bancada você tem dois fãs seus, né, cara? A gente pulou muito alambrado do lado do Luizão pra ver você e o Grêmio São Carlense jogar. Deixa eu aproveitar e te agradecer a participação aqui, cara, e te fazer uma pergunta. Você imaginava, cara, que você, quando veio pro Grêmio Esportivo São Carlense, que você se tornaria talvez o maior jogador da história do clube, cara. Porque se você pergunta para qualquer pessoa que hoje tem aí uns 30, 30 e poucos anos e que acompanhou aquela fase brilhante do Grêmio São Carlense, qual foi o maior jogador? Certamente o nome Roberto Biônico vem à tona. Você imaginava isso, Biônico?
Quando eu fui pra ele, foi com a intenção de fazer um bom campeonato aí e tentar ser campeão, levantar o time do Grêmio, né? E graças a Deus, aí cheguei na cidade, fui bem acolhido pela diretoria aí do clube, pela torcida, pela presidente do que tratou muito bem a diretoria aí, e a gente só teve que trabalhar, deu tudo apoio pra gente trabalhar. A gente tinha um time bom e aí ficou fácil, né? Eles apoiando a gente, a torcida, porque a torcida que apoiava a gente todos os jogos dentro e fora de campo. Aí ficou fácil pra gente trabalhar. E a gente trabalhando honesto, deu no que deu aí, que conseguiu fazer essa campanha que nós fizemos, graças a Deus, e subiu o time do Grêmio, que foi muito legal.
Boa noite, Roberto. Aqui é o Marião falando com você. Eu que, embora tenha nascido em Matão, cresci em São Carlos, me tornei um grande fã do Grêmio São Carlense, acompanhei muitos jogos, tanto pelo rádio quanto no estádio, e você era um grande ídolo meu naquela fase. Hoje, fazendo programa esportivo aqui, podendo falar com você, para mim é uma grande honra. Muito obrigado por ceder essa entrevista tão importante pra gente. E eu queria embalar perguntando o seguinte: você que jogou aí na época glória do 15 de Jaú, né, o Galo aqui do interior, também jogou no Galo Mineiro, jogou no Santos, fala pra mim qual é a emoção de você perceber, por exemplo, aquele jogo lendário que acho que todos se lembram, provavelmente você também, debaixo de chuva contra a Barbarense,
né?
Exatamente, em que você fez o gol da classificação, estádio lotado, invasão. A emoção de você classificar, de você fazer um gol por um time de menor expressão, como o Grêmio São Carlense, se equipara a fazer um gol no Mineirão pelo Atlético? Como funciona isso aí na cabeça de um jogador do seu nível, Biônico?
Obrigado pelas palavras aí, dos elogios que você fez pra mim aí. Eu também estou muito feliz de estar participando do programa de vocês aí. E a gente é assim, a gente quer centroavante. A gente procura, todos os jogos, tentar fazer o gol e fazer o melhor da gente. E quando eu fiz esse gol aí, eu fiquei muito feliz que eu vi a alegria da torcida aí. Eu gostei muito de ter feito o gol aí, né, quando o time subiu. E lá no Mineirão também, e Rio Preto também, que eu fui grande ídolo lá no América, né, que eu joguei bastante lá pelo América. E no 15 já, onde eu comecei também, que eu fui artilheiro no 15. Vou falar pra você, é muito gostoso fazer gol. Então, em todo lugar que a gente faz gol, é gostoso. Mas isso aí no Visão foi gostoso. Pela torcida que vinha sempre acompanhando um acesso do clube. E esse acesso aí foi muito importante para a cidade de São Carlense e para também o time que a gente tinha aí. Eu gostei muito de ir. Eu gosto de jogar, a gente joga, eu gosto de fazer gol. E é muito gostoso fazer gol, assim, que a torcida vibrar, pular junto lá. E é bom pro ego da gente também, que todo. Quando acaba uma partida, você quer se travar, você faz um gol, aí você fica muito feliz. E eu fiquei muito feliz aí também de ter feito o gol do São Carlense e a alegria que leva essa torcida aí.
O Biônico, Glauco, de novo, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Hoje, a gente vê a mídia e os treinadores, os especialistas em futebol, falando da falta de centroavantes, né? Que o futebol brasileiro, pelo qual o futebol brasileiro passa. Por que que você acha que hoje é tão difícil de formar um centroavante de boa finalização, de força física, por exemplo, como você era?
Você vê que hoje o centroavante diário mesmo é difícil, centroavante diário, né? Então eles procuram jogar assim com jogador mais fora da área, entendeu? E eu acho que o certo mesmo é que a gente joga no 4-3-3, que era os 2-6, um volante, os dois pontos, centroavante. Só que eles inventam esse negócio de centroavante.
Falso 9, falso 9.
Você viu que deu o Gabriel Jesus na Copa do Mundo, não fez um gol. Não fez um gol o Gabriel Jesus, e no Campeonato Brasileiro nosso mesmo, você vê que difícil que é. O centroavante fazer gol, os caras que jogam do lado. E hoje, eu vou falar pra você, tem muito jogador ruim hoje, é muito jogador de empresário que banca, ganha presidente de clube, ganha empresário, ganha treinador para colocar o moleque para jogar hoje. Se a gente assiste esse jogo aqui, eu vou falar com você, a gente conversa com o treinador aqui, inclusive dar uma rodinha assim, vai fazer uma pelada, tá no churrasco. É muito jogador ruim hoje jogando. É muito jogador. Você vê o tempo que a gente jogava, os jogadores bons, os bons que tinha, e vê os jogadores de hoje. É muito empresário no meio, é muita, muita correria, entendeu? Não, não tem o camisa 10 mais, não tem camisa 10 que nem antes. O meio esquerdo hoje ele bota. Ele nem tem um time canhoto mesmo, é difícil. Entendeu? Às vezes o meia joga com a camisa 5, camisa 7, tá, sei lá, eu acho que tá tudo errado.
Ô, Roberto. Mas, É o PG aqui falando. Fala um pouco da sua vida hoje. Como é que tá a sua vida? Onde é que você tá morando? O que, que você tem feito, né? Depois que você se aposentou dos gramados. Acho que o pessoal, acho que seus fãs têm curiosidade de saber também.
Eu tô morando aqui em Bauru. Eu andei dando. Eu aposentei no futebol, né? Graças a Deus, tô aposentado. Problema que sempre a gente tem. A maioria é joelho. Eu faço joelho também. E eu andei fazendo trabalho social em prefeitura, dando pra meninada. Andei pra dar um time de segunda divisão. Mostrei que eu andei treinando aí, às vezes eu tinha que comprar pão, comprar alimentação pros garotos que nem chegaram na hora do café da manhã, não tinha pão pra tomar café. Às vezes chegaram na hora do almoço, não tinha o que comer. Às vezes eu tinha que entrar no meu bolso pra comprar pra esses meninos aí, que eu gostava muito do pessoal trabalhar, fazer muita amizade com os meninos. Então tá muito caído esse dia do interior. Aí eu peguei, desanimei e parei. Tô aqui em Bauru, tô com minha família aqui. Eu não tô fazendo nada no momento, não tô fazendo nada. Parece uns convites aí pra me trabalhar, mas trabalhar em time de segunda divisão, A3, eu não quero. Desde o começo, quando era pra começar mesmo, eu não quis. Aí tentei duas vezes aí me chamaram aí, mas era só dor de cabeça. Fora de comer, vinha. Sabe o que eles faziam esse pessoal para comer os meninos? Pegava resto de mercado, separava metade, quando uma maçã, pera, laranja na boca, cortava metade para dar para os moleques, alface, folha boa, folha ruim, que é isso. De modo que entendeu, acabou. Meu.
É, o biônico é.
Eu fui assistir aqui domingo, eu estava aqui, eu fui assistir no Oeste e o Claro aqui em Bauru. Acho que é A3. Pelo amor de Deus, ô louco.
Mas você sabe.
O Betão, pelo Betão Alcântara, meu amigo, que nós jogamos junto no 15, eu fui mais fazer o Betão, mas pelo amor de Deus, não tem condições. Puta, uma molecada ruim de bola, nossa, sem padrão de jogo nenhum, nada. Ô louco. Jogo horroroso.
Ô, Biônico, a gente tava falando há pouco aqui, antes de você entrar no ar, justamente que se você pegasse a equipe, por exemplo, né, do Grêmio Esportivo São Carlense, o 15 de Jaú, o 15 de Piracicaba, final da década de 80, de 90, jogaria tranquilamente o Brasileirão hoje, porque até a primeira divisão existe competitividade, mas não existe qualidade. Deixa eu emendar mais uma pergunta para te liberar também, porque eu acredito que você esteja aí com a sua família curtindo em Bauru. Quem que foi o grande jogador que jogou ao seu lado? Aquele cara aquele ponta que servia para você fazer os seus gols tão importantes aí para as equipes que você jogou?
Ó, o ponta que eu joguei comecei com o Haroldo no 15 de Jaú, foi muito bom jogador no 15 de Jaú, jogou muito bem. Joguei com o João Paulo no Santos, puta, bom pra caramba o João Paulo.
João Paulo jogou no União São João, não jogou?
Não, é o João Paulo, maravilha, que era João Paulo.
Isso, jogou no Santos, eu lembro.
Depois eu cheguei. É o João Paulo, ele não jogou no União, ele jogou no Corinthians.
Jogou no Corinthians, eu me lembro, um ponto esquerda, né?
Joguei com o Éder, lá no Atlético Mineiro, o Éder Aleixo, que era da seleção, ganha bola onde que dia. Joguei o Silvano aí no... O Silvano tá aqui em Bauru até... Conta quase todo dia o Silvano aqui.
Ah, o Silvano tá aí, manda grande abraço. Que ponta ligeiro, inteligente também, né, Bione?
Então, esse eu sempre falei, que a pessoa não jogou aqui em Grêmio, não sei por quê, que era puta com jogador bom. Puta com jogador ligeiro, cruzava bem pra caramba. E até hoje eu converso com ele, vou na feira buscar uns peixes de migo de manhã que eu gosto. E aí eu vou lá no barraco, tem uma barraca de roupa lá. Eu fico lá conversando com ele lá. E até hoje a gente comenta. Putz, era pra jogar time grande, Silvano. Silvano era bom pra caramba. era bom mesmo, que a bola não queria, de brava, com facilidade. E esse foi um dos times que eu joguei. O Éder, o João Paulo, o Arônio do Quindiaú, o Silvano também, para entrar depois no fazer esse meio aí. Só que não jogou aquele grande, o Silvano, né? Jogou em São Bernardo, jogou no time pequeno, né? Mas um puta de um jogador.
Ô Roberto, primeiro, mais uma vez, é o Marião falando novamente, eu gostaria mais uma vez de agradecer, sobretudo essa espontaneidade, nós do jornalismo esportivo, a gente que trabalha com isso, a gente agradece tanto quando vem um esportista, um ex-atleta, alguém que conversa com a gente, assim, com a naturalidade que você está fazendo, é muito agradável. Então, mais uma vez, obrigado. Eu queria embalar, te fazer uma última pergunta aqui, como o Glauco disse, para liberar você para curtir sua noite de quarta-feira aí. Ô Biônico, você tá correndo na área, naquele velho antigo esquema que eu também, como saudosista e nostálgico do futebol, gostava de ver, um 4-3-3 com os pontas lançando. Você tá correndo pra área, Biônico. Éder Aleixo vai lançar. O que você prefere? Uma bola enfiada pelo chão pra você fazer o facão e meter no canto, ou aquela bola de cabeça pra você estufar a rede?
Puta, tá direito agora, desculpa.
Oi, não escutou?
Agora pode falar, agora estou escutando.
Ah, então. Eu queria saber, naquele momento, naquela hora H do jogo, você correndo pela centroavância, vindo um Éder Aleixo para te lançar, o que você prefere? Uma bola no chão para você fazer o facão e meter no canto, ou aquela bola pelo alto para você dar uma estufada de cabeça na rede?
Olha, a gente fazia assim, a hora que o ponto ia rápido assim pro fundo, a gente ia do primeiro pau. Ele tá vindo na corrida mesmo, assim, uma bola lançada com um ponto, ele ia na corrida no fundo assim, pela pressão assim, a gente ia no primeiro pau, que ia vir no primeiro pau a bola. Eu gostava também no primeiro pau. Mas quando a bola ia mais tranquila assim, que o ponto ia mais tranquilo assim pro fundo, eu preferia assim, mais por trás assim, mais pra trás assim, no segundo pau assim, aí pegar essa bola de primeira, pegava de cabeça, era bom pra caramba. Então a gente combinava, mas eu preferia tanto no primeiro pau como uma bola no segundo pau. A gente sempre treinava, quando acabava o treinamento nosso, eu sempre gostava de ficar assim uns 40 minutos, uma hora, a gente treinar cruzamento, a gente batendo bola, né, finalização, né. Isso ajudava muita gente no jogos, porque a gente, puta, batia pra direita, batia pra esquerda, era muito bom o treinamento que a gente fazia. A gente fazia
com certeza. Esse treinamento a mais deu certo, com certeza. Bom, Biônico, a gente agradece demais, nós aqui do Onda Esportiva, também da Rádio Fiscar. Foi uma honra, um prazer pra nós. Muito obrigado mesmo. E sucesso aí pra você nos novos caminhos agora, hein?
Bom, eu que fico feliz de ter falado com vocês assim. Se vocês precisarem, podem só ligar que eu tô pronto pra falar com vocês.
Valeu, então.
Eu tô cegadinho aqui com a minha mulher, aqui com a minha netinha aqui, com a minha... Aqui, tomar uma cervejinha aqui,
no
camarão,
vem
aqui.
Tá certo.
Bahia e
esporte. Tá certo. Grande Biônico.
Obrigado, Biônico.
Obrigado, Biônico.
Valeu.
E o Corinthians já tá perdendo de 1-0 pro Ceará, tomou um gol de goleiro, viu?
Rapaz do céu, sabendo. Que faz, hein, Biônico?
Tomou um gol de goleiro do Ceará, de falta.
Valeu, Biônico. Tá aí Roberto Biônico falando ao vivo com o programa Onda Esportiva. Sempre uma honra, uma satisfação. E a gente daqui a pouco já tem que terminar o programa. Marião Pontieri, foi legal demais, né?
Nossa, legal demais, PG. Como eu disse aqui, inclusive na conversa com o Biônico, como é gostoso conversar com alguém que trata a gente com simplicidade, com humildade, com naturalidade. Uma entrevista dessa enobrece tanto o ouvinte, a ouvinte, quanto a nós aqui, né? Então a gente tem muito a agradecer. E fora agradecer ao Biônico, agradecer a você, meu querido PG, o Glauco, por serem meus irmãos hoje no Dia dos Irmãos, juntamente com a minha irmã Ju. Um beijo a todos os irmãos e irmãs do mundo. Boa noite a todos, amigos e amigas, e até a próxima quarta.
Valeu, Glauco, valeu demais.
Valeu, PG, valeu, Marião, valeu ao Henrique Nishihara, valeu a você que acompanhou a gente pela sintonia da 95,3, pelo Facebook e também pelo aplicativo da Rádio Fiscar. A gente volta semana que vem, PG.
É isso aí, a gente volta semana que vem com um programa especial gravado, com uma entrevista exclusiva com o Renato Natella, técnico do futsal. Não vai rolar um sorteio, porque a gente não bateu 30 visualizações, quem sabe numa próxima. Eu quero dizer que, para quem perdeu esse programa, é só ouvir depois o podcast pelo aplicativo. Procura lá, que daqui a 15 minutos, mais ou menos, o podcast vai tá lá no aplicativo da Rádio UFSCar. Você que não curtiu o nosso facebook.com/ondesportiva, você que não curtiu o Facebook da Rádio UFSCar, facebook.com/escutediferente. A gente ficou devendo o momento memória e também o toque de letras, mas fica para uma próxima oportunidade. Foi muito bom hoje falar com o Roberto Biônico. Até mais, valeu galera, bom feriado!
Você escutou Onda Esportiva, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.